Participação de Emir Sader, cientista político e sociólogo. Oi, Emir, bom dia.
Oi, bom dia.
Emir, olha, hoje faz um mês, né, daquele jovem, o Leandro, que foi baleado em ação da Rota na favela do Moinho. Você deve ter ouvido aí um pouco a matéria da Maria Tereza Cruz. Como é que você vê, enfim, essa morte, esse um mês, né, da morte de mais um pobre, né, que mora em favela, morto pela polícia?
Pois é, essa causou maior reação, né? Porque, na verdade, como nós vimos uma notícia de ontem, confirmando tudo que a gente tem, para a impressão que a gente tem, a maioria esmagadora das pessoas mortas pela polícia são jovens negros ou mulatos. Então, são aqueles anônimos, né? A polícia mata 8, 9, 10 por dia, como se a gente delegasse à polícia os excluir da vida social, ou prendendo-os para toda a vida, ou eliminando-os. E são jovens que não têm nome, não tem cara, não tem família, não tem namorada, não tem filho, são no máximo dados estatísticos que aconteceu esta semana. Nesse caso, pela circunstância em que se deu, tem identificação dele. Então as pessoas percebem uma trajetória de vida, uma atividade, uma relação com a sociedade que é interrompida brutalmente por uma ação desse tipo, né? Então eu acho que esses casos assim são emblemáticos porque eles são individualizados e as pessoas sabem quem é que está sendo morto ali. Ele é simplesmente a ponta do iceberg dessa massa anônima, que é o maior escândalo brasileiro, o genocídio cotidiano dos jovens negros nas periferias, feito pela polícia. Como se a classe média, os setores das elites, delegassem a polícia a fazer isso. E é um tema que, salvo algumas expressões, como a nossa rádio, não verbalizam isso normalmente em termos nacionais, né, esse genocídio. É um tema escandaloso, do qual ele foi um símbolo, porque foi individualizado.
Exato. Bom, em relação a essa informação, né, que já foi divulgada, que morrem mais negros e pardos, né, assassinados pela polícia, no estado do Rio de Janeiro, 9 em cada 10 mortos pela PM são negros ou pardos. Agora, Emir, vamos falar da Venezuela, reta final das eleições para a Assembleia Constituinte?
Pois é, um sentimento de que alguma coisa de grave vai acontecer por um lado ou por outro, né? Os Estados Unidos disseram que vão tomar medidas duras, que não vão reconhecer, provavelmente vão tomar alguma medida em relação ao petróleo. Puniram 3 venezuelanos que não podem ter relações econômicas com os Estados Unidos e tal. O Maduro os condecorou, é uma medida mais ou menos inócua, né? A Lídia Tintori, mulher do dirigente, foi liberada e está em prisão domiciliar, foi flagrada por um jornal de oposição, saindo do país com os filhos e com a sogra, estranhamente deixando o marido e indo embora. A oposição fez uma greve, que teve pouco sucesso esta vez, ontem e hoje. O governo confirma a realização da Assembleia Constituinte, confirma a perseguição àqueles que foram nomeados, por considerar que é uma atitude de subversão para constituir um judiciário alternativo, e domingo tem as eleições. Está se instalando as mesas. Algumas delas foram atacadas pela oposição, mas, em princípio, é um certo grau de normalidade. Vamos ver que tipo de expressão de presença política eleitoral o governo vai conseguir nas eleições de domingo. É o desembocar de uma operação política de risco, mas que era um braço aberto para a negociação com a oposição e que ela negou. Ela se negou a participar desse processo, considera que é um golpe, e vamos ver depois o que vai acontecer. Estão tentando desconhecer o poder do Maduro, mas sem poder institucional e político para isso. Mais uma vez, na OEA, não conseguiram aprovar uma resolução contra a Venezuela, mas significativo, um dirigente da CIA disse que os Estados Unidos estão articulando com o México e com a Colômbia um processo de transição democrática, segundo ele, de superação do governo do Maduro. O governo do Maduro cobrou do México e da Colômbia, eles negam, mas teve na voz de um dirigente da CIA a ideia de que há um projeto político concreto que, a rigor, significaria uma intervenção estrangeira na Venezuela. Domingo, então, dia 30, eleições para a Assembleia Constituinte.
Perfeito. Agora, falando de Trump, nova derrota aí naquela luta, né, que ele tem contra o Obamacare, né, Emir?
Ele conseguiu, com o voto do John McCain, ex-candidato a presidente, que está com um tumor no cérebro, voltou, aprovou a decisão, a resolução de colocar em questão de novo o Obamacare, mas de novo estão divididos. Quer dizer, uma parte acha que o governo ainda no projeto do Trump vai estar gastando dinheiro demais com a saúde, e outro setor fica preocupado que de imediato 20 milhões de pessoas ficariam sem cobertura, se somariam a outros, que seriam 60 milhões de pessoas sem cobertura de saúde. Então a divisão dos republicanos tem impedido o Trump de conseguir superar o Obamacare, que vai sobrevivendo. Provavelmente ele tá asfixiando pela falta de recursos. Os estados têm autonomia, inclusive, onde os republicanos dirigem para inviabilizar o Obamacare, mas ele não está conseguindo fazer uma das maiores promessas dele, que era ter um outro projeto de saúde, que seria a negação daquilo que foi a essência mesma do governo Obama, que foi o plano, a política pública de saúde. E, ao mesmo tempo, o Trump proibiu as pessoas de transgêneros, né? Pessoas com identidade sexual que não são aquelas tradicionais, de participar das Forças Armadas. Ele considera que nas Forças Armadas as pessoas têm que se dedicar totalmente à defesa e não pode se preocupar com outros problemas, com os custos de saúde devidos, que é toda uma visão de preconceituosa em relação a isso, e proibiu pessoas de outras identidades sexuais que não aquelas tradicionais de participar das Forças Armadas norte-americanas.
Certo. Agora, Emir, vamos para a Colômbia. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, né, serão um partido político, né?
Pois é, a conclusão dos acordos de paz. Eles entregaram o armamento, abandonaram as zonas que eles dominavam militarmente e agora se lançam como partido político. Em setembro vai haver um ato político de lançamento. Eles têm, pelos acordos de paz, o direito de nomear 5 senadores e 5 deputados diretamente para participar, para garantir uma representação política. Mas outros vão ter que disputar eleitoralmente. Então vão, depois de 60 anos de guerra, vão se transformar efetivamente em partido. Coisa que eles tinham tentado fazer há uns 15 anos atrás, mas ao aparecer publicamente foram dizimados pela repressão, pelos paramilitares. Agora é uma nova tentativa de se transladar aquilo que foi feito em Salvador e na Guatemala, com sucesso em Salvador, dirigem o país, e com um fracasso na Guatemala, que foi transformar a força guerrilheira numa força de partido político. Eles foram muito estigmatizados, então não é simples, não é fácil eles elegerem uma grande representação parlamentar, mas é significativo do sucesso dos acordos de paz, embora exista repressão significativa com dirigentes sociais nas zonas que eles antes atuavam. Os paramilitares estão atuando, o exército não está fazendo nada em relação a eles, mas para a vida política institucional da Colômbia é um sucesso, vai terminar o governo Santos com essa marca de vitória, embora o Uribe continue a dizer aquela barbaridade que o governo foi entregue às FARC. Ao contrário, as FARC estão se subordinando à institucionalidade, e esse é um passo mais, fundar um partido. Eles já, na verdade, tinham relações estreitas com o Partido Comunista, mas o Partido Comunista é mais limitado. Então agora vão lançar um partido que tem um apelo popular mais amplo em setembro.
Perfeito, tá certo. Emir, muito obrigada aqui por sua participação. Um abraço para você.
Um abraço.
Falamos aqui com Emir Sader, cientista político e sociólogo.